Jornal Câmara dos Deputados.
Votação do Código de Processo Civil fica para a próxima semana.
Comissão conclui audiências públicas sobre o Código de Mineração.
Lideranças das bancadas apoiam a devolução de medida provisória.
Por incluir temas que não estavam na proposta original, a chamada MP da Seca foi devolvida ao Senado Federal.
A medida provisória, originalmente, regulava aspectos dos financiamentos disponibilizados pela SUDENE e deve ser analisada novamente na comissão especial que incluiu dispositivos extras.
Saiba mais sobre a iniciativa com a repórter Ivelene Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, decidiu devolver ao Senado a chamada medida provisória da Seca, que originalmente tratava das operações de crédito rural no âmbito da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A iniciativa de Henrique Alves tem como base decisão da Câmara de analisar somente as medidas provisórias que contenham apenas seu tema original específico. O presidente explicou que a medida provisória agora será enviada pelo Senado à comissão especial que a analisou para que esta providencie a adequação, restaure o texto original e só então remeta a matéria de volta à Câmara. Henrique Eduardo Alves fez um apelo aos parlamentares.
Eu peço aos deputados que compõem essas comissões mistas que nos ajudem lá na comissão para que isso não aconteça, que isso desgaste o parlamento como um todo. A comissão mista é composta por deputados e senadores, que, portanto, não atendem a uma decisão do plenário da Câmara dos Deputados. Então, peço aos deputados que vierem a participar de comissão mista, que fiquem atentos a esse aspecto, para que não se repita mais uma devolução constrangedora como essa.
A decisão do presidente da Câmara recebeu apoio das lideranças da casa, tanto da oposição quanto da base aliada ao governo, que é o mais interessado em aprovar as MPs, uma vez que é o próprio governo que as edita. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, líder do governo, destacou que o presidente Henrique Alves já havia avisado aos líderes que devolveria a medida provisória.
Então não foi nem surpresa e eu acho que e nem foi antidemocrático. Ele já tinha anunciado lá atrás, eu acho que é uma atitude saudável.
Vice-líder do PT, Sibá Machado, disse que a medida provisória passa a ter um rito muito mais claro quando trata de um único tema.
Eu acho muito importante porque, de certa forma, a gente não fica mais ao risco de que cada relator nos traz matérias altamente complexas e que nem a comissão especial e muito menos o plenário estaria, digamos assim, preparado para tratar daqueles assuntos.
Para o líder do PPS, Rubens Bueno, a atitude do presidente Henrique Alves prestigia o parlamento.
É o que foi decidido pela casa. A Câmara dos Deputados não vai mais aceitar medida provisória que não diga respeito ao mesmo tema da proposição. E é isso que é dar o quê? Dar respeito ao parlamento brasileiro.
Para o líder do PSB, Beto Albuquerque, a decisão foi coerente.
Eu acho que se a medida provisória trata de um assunto, né, nós não podemos querer enveredar para outro assunto. Isso é uma irracionalidade legislativa.
Ronaldo Caiado, líder do Democratas, também defendeu a devolução da medida provisória.
Esse gesto tem que ser aplaudido e o que nós estamos restabelecendo é exatamente medida provisória com o assunto único e matéria única pautada.
O líder Ronaldo Caiado destacou ainda que antes da regra que não permite a inclusão nas medidas provisórias de temas diversos do seu texto original, o clima na casa era de desconforto porque as minorias não tinham força para evitar a pulverização de interesses. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Transportes. Nesta quarta-feira, 30 de outubro, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que regulamenta a profissão de motorista de emergência. Ao celebrar a votação, Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, ressaltou a dificuldade da rotina dos profissionais.
De acordo com as palavras de Onofre Santo Agostinho, os motoristas de ambulância são responsáveis diariamente por salvar vidas. O parlamentar pediu ainda ao Poder Executivo que sancione o projeto de lei com rapidez.
Desenvolvimento Regional.
As políticas adotadas pelo governo maranhense na educação, agricultura familiar e segurança pública foram alvo de críticas por Domingos Dutra, do SDD. De acordo com o parlamentar, o governo estadual reduziu de 7 milhões para 250 mil reais os recursos para combater o analfabetismo no estado.
Além disso, segundo ele, o governo maranhense reduziu os recursos para agricultura familiar, segurança pública e saneamento. De acordo com Domingos Dutra, enquanto o governo local subtrai recursos de setores importantes para a população, representantes do governo gastam 80 milhões de reais em propaganda política.
A demarcação de terras do Auaguajá preocupa os moradores de São João do Caru, no Maranhão. O Everton Rocha, do PDT, apelou ao governo federal para que reveja a decisão de retirar cerca de 6 mil pessoas de suas propriedades para dar a posse da terra a apenas 33 índios.
O Everton Rocha alertou que o plano do Ministério da Justiça pode provocar episódios de violência na região. Segundo o deputado, o INCRA local já informou que não existe uma área para reassentar as famílias que serão retiradas de suas casas e não há plano de indenização para os desalojados.
Economia.
No primeiro semestre de 2013, o sistema financeiro brasileiro lucrou cerca de 37 bilhões de reais. Ao exaltar o ganho, Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, ressaltou a sofisticação tecnológica do setor.
No entanto, Inocêncio Oliveira cobrou a colaboração mais efetiva das instituições financeiras em projetos culturais e sociais. O deputado argumentou que toda empresa lucrativa tem uma dívida social com a população.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, criticou o leilão do campo de Libra realizado há 10 dias e ganho pelo consórcio formado pela Petrobras e quatro empresas estrangeiras. O deputado demonstrou sua indignação porque uma parcela do negócio vai ser gerida por multinacionais.
Exalci também contestou o Poder Executivo, que tem apontado que o acordo para explorar petróleo no campo de Libra é uma concessão. Para o deputado, o negócio feito é uma privatização.
Os deputados encerraram o ciclo de debates sobre o novo Código de Mineração.
Entre as principais sugestões recolhidas na fase de audiências públicas está a compensação financeira não apenas aos municípios produtores de minérios, mas a todas as regiões afetadas pela exploração mineral.
O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes sobre as discussões em torno do Código.
Comissão Especial da Câmara conclui audiências públicas sobre o novo Código de Mineração e já vive a expectativa pela votação do relatório final. O último debate foi realizado nesta quarta-feira e tratou da importância de minerais estratégicos como nióbio e terras raras. O Brasil detém 98% das reservas conhecidas de nióbio no mundo. Esse minério tem aplicação sobretudo na siderurgia, devido à sua capacidade de tornar mais leves os produtos feitos de aço. Já as terras raras ainda são pouco exploradas, apesar do grande potencial do país. Ao todo, a Comissão Especial realizou 17 audiências públicas na Câmara e fez outras 18 mesas redondas nos estados em todas as regiões do país. A intenção dos deputados era cobrir uma lacuna deixada pelo Executivo, que enviou uma proposta de novo Código de Mineração para o Congresso Nacional em junho, com urgência constitucional, mas sem debatê-la previamente com os setores diretamente interessados. O tema é complexo, polêmico, sobretudo diante dos impactos socioambientais de um setor produtivo importante para a economia do país. O relator, deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, já acatou várias das sugestões apresentadas nas audiências públicas, como, por exemplo, a fixação em 4% da alíquota de compensação financeira pela exploração mineral, paga a título de royalties aos municípios produtores de minério de ferro. O relator também pretende dar compensações a municípios que, apesar de não ter minas, sofrem com a exploração de minérios.
Nós iremos colocar 10% da arrecadação da CEFEM para os municípios impactados pela mineração. O relatório está sendo feito com a participação de todos aqui e o sentimento que a gente tem é que semana que vem nós possamos distribuir para a comissão um relatório preliminar para que os parlamentares possam dar a sua contribuição final também. Aprovamos esse relatório aqui para brindar o país com a lei nova que vem a distribuir melhor essa receita, contribuir com o desenvolvimento do país.
Além das audiências públicas e mesas redondas, os deputados da comissão especial também fizeram visita a empresas e a centros de pesquisa de mineração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Pesquisa elaborada pelo Conselho Federal de Educação aponta que os estados do norte possuem um médico para cada 2 mil pessoas. De acordo com Raul Lima, do PP, 92% dos profissionais da região atendem apenas nas capitais.
Para Raul Lima, a situação da saúde em Roraima ainda é mais preocupante. Segundo informações repassadas pelo parlamentar, o estado não possui estrutura adequada para receber os profissionais do programa Mais Médicos.
O Poder Executivo vetou a criação da carreira de estado para os profissionais que participam do programa Mais Médicos.
Na avaliação de Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, a decisão prejudica o SUS, já que não há perspectiva de uma estrutura melhor de trabalho para a categoria.
Osmar Terra observou que todas as áreas contam com carreiras que garantem mais estabilidade aos profissionais, com exceção da saúde. O deputado considerou uma contradição do governo que aponta o Mais Médicos como um programa emergencial, mas não garante condições de trabalho à categoria.
Cerca de 90% dos médicos que fizeram a primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos de Instituições de Educação Estrangeiras, o Revalida, foram reprovados. Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, criticou o governo federal por liberar da prova os profissionais do programa Mais Médicos.
Na opinião do parlamentar, o Brasil precisa de mais médicos, desde que sejam profissionais de qualidade. Eleusis Paiva defendeu a criação de uma carreira de Estado para atrair melhores médicos para atender a população carente.
No próximo dia 12 de novembro, está previsto para ser votado o projeto que cria o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. De acordo com Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, a aprovação é essencial para a melhoria da saúde no Brasil.
Raimundo Gomes de Matos exaltou o trabalho realizado pelos profissionais do segmento na prevenção de doenças. O parlamentar também assegurou que a proposta não traz nenhum impacto para a economia.
Estudo do IPEA estima que o programa Bolsa Família tenha reduzido a pobreza extrema em 28% somente no ano passado. Assis Carvalho, do PT do Piauí, citou o dado ao comemorar os 10 anos de implantação do programa.
Considerado pela ONU como exemplo de erradicação da pobreza, o Bolsa Família, na avaliação de Assis Carvalho, mudou o perfil da população menos favorecida. O parlamentar também acrescentou que os programas associados promoveram a inclusão das famílias que saíram da pobreza.
Dados do IBGE apontam que o Maranhão conseguiu reduzir a pobreza de 22% para 12%. Sarney Filho, do PV, destaca que os números são motivo de comemoração, pois mostram mudanças estruturais, mesmo que o Estado ainda seja considerado mais pobre da federação.
Os avanços alcançados pelo Maranhão, na opinião de Sarney Filho, se devem à criação de condições para que a população tenha trabalho e renda. O parlamentar também citou obras de infraestrutura realizadas em setores fundamentais como o da saúde, educação e transportes.
Eleições.
O Palácio do Planalto sancionou ontem a lei que estabelece regras para a criação de partidos, limitando a transferência do fundo partidário e do tempo de rádio e TV. Autor do projeto, Edinho Araújo, do PMDB paulista, avaliou que a proposta valoriza o voto e os partidos políticos.
Edinho Araújo também acredita que a nova lei vai moralizar o processo político e eleitoral no Brasil. Na visão do parlamentar, entretanto, a medida representa apenas uma parte da reforma política.
As eleições internas do PT acontecem no dia 10 de novembro em todo o país, quando o partido renovará as direções nos níveis municipal, estadual e nacional. Anselmo de Jesus, de Rondônia, elogiou o caráter democrático da legenda na escolha de seus dirigentes.
Anselmo de Jesus destacou que o PT vai garantir diversidade e transparência para candidaturas que contemplem minorias na representação política, como jovens, negros e mulheres.
Justiça.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo divulgou que mais de 100 casos de agressão contra profissionais da imprensa foram registrados desde o início das manifestações populares em junho. Vicentinho, do PT, informou que a entidade questionou o governo de São Paulo sobre a violência, mas não obteve resposta.
Vicentinho pediu que os órgãos de segurança orientem melhor seus subordinados para viabilizar o diálogo com os jornalistas e o trabalho da categoria. O deputado também defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que exige o diploma de nível superior para o exercício da profissão.
Paes Landim, do PTB do Piauí, lamentou a morte do promotor da comarca de Floriano, Edmar Piauí Lino, vítima de leucemia aos 59 anos. O deputado apontou que o Ministério Público do Piauí sofre com a perda do profissional.
Segurança Pública.
Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, reproduziu recentes opiniões na imprensa sobre os episódios de violência que tomaram conta das manifestações sociais desde junho deste ano. O parlamentar citou artigos de opinião sobre a questão.
O parlamentar criticou a atitude de vândalos que se aproveitaram dos momentos de reivindicação da população para destruir o patrimônio público e privado. Júlio Campos espera que as Forças Armadas possam auxiliar a combater a onda de violência.
Aguarda a regulamentação no Ministério da Justiça, projeto que garante adicional aos policiais federais e policiais. policiais rodoviários federais que atuam em áreas estratégicas. Autor da matéria, Luciano Castro, do PR de Roraima, pediu celeridade no processo de sanção da proposta.
Luciano Castro argumentou que muitos policiais permanecem apenas 2 anos nas áreas fronteiriças e similares e depois pedem transferência para outras unidades da federação. De acordo com o deputado, a indenização assegurada no projeto vai fixar os agentes nas regiões da lotação original.
Votação.
Mais uma vez, a votação do Código de Processo Civil foi adiada no plenário da Câmara.
Entre as polêmicas da nova proposta está a instituição da prisão semiaberta em lugar do regime fechado para quem não pagar pensão alimentícia.
A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre o projeto do novo CPC.
O plenário adiou nesta quarta-feira a análise da proposta que cria o novo Código de Processo Civil, que tem como objetivo tornar o acesso à justiça mais rápido no país. O projeto muda regras para análise de ações não penais na justiça e traz inovações como a possibilidade de juiz decidir de uma só vez todas as ações de conteúdo igual, como aquelas que contestam contratos de adesão de telefonia. Líderes passaram o dia em negociações e a sessão desta quarta foi encerrada sem que o novo código fosse votado, porque os deputados ainda não tinham conhecimento do texto final elaborado pelo relator, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, marcou sessão para análise do novo código na próxima terça-feira. Entre os temas que mais geraram polêmica que deverão retornar ao debate na semana que vem, está o item que muda o regime de prisão para quem deve pensão alimentícia do fechado para o semiaberto. Deputadas da bancada feminina, como Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, cobram que a prisão permaneça em regime fechado como forma de pressionar pelo pagamento.
Tem que ter um instrumento que pula quem não cumpre com a obrigação, que é garantir proventos àqueles que são seus dependentes.
O relator Paulo Teixeira chegou a acatar o pedido das deputadas, mas diante da pressão de parlamentares que defendiam que o regime semiaberto dá mais possibilidade para o devedor pagar a pensão, voltou atrás.
Eu voltei para o texto anterior, que é o texto anterior, é a cobrança em 10 dias, depois o regime de prisão é o semiaberto. 10 dias e depois semiaberto, depois fechado. O próprio regime semiaberto, ele já vai levar a pessoa a pagar com medo do regime fechado.
Mais um ponto polêmico do texto é o que permite o pagamento de honorários a advogados públicos, além do salário. O novo Código de Processo Civil foi elaborado por uma equipe de juristas do Senado e aprovado pelos senadores em 2010. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara adiou a votação do projeto de lei que reforma o Código de Processo Civil, mas Dudimar Pachiúba, do PROS do Pará, defendeu a deliberação da proposta na próxima semana, por considerar o texto como fundamental para modernizar, melhorar e tornar mais ágil o sistema processual brasileiro.
Entre as mudanças previstas, Dudimar Pachiúba destacou a nova regra que determina que os julgamentos devem obedecer à ordem cronológica e o item que vincula as decisões de juízes de primeira instância às sentenças da segunda instância e de tribunais superiores.
Esporte.
Instalada em 2000, a CPI da CBF Nike constatou suspeitas de corrupção não só na Confederação Brasileira de Futebol, mas também nas federações e clubes. Integrante do grupo que investigou as denúncias, Dr. Rosinha, do PT do Paraná, lamentou que o relatório da comissão não tenha sido aprovado.
Dr. Rosinha elogiou a iniciativa de jogadores por modificações no futebol brasileiro e espera que, além de manifestações contra a tabela das partidas, o grupo se mobilize pela moralização do esporte, pelo fim do autoritarismo e pela democratização das entidades que regem a modalidade.
Educação.
Aguarda sanção presidencial o projeto de lei que proíbe as escolas de todo o país de incluir itens de uso coletivo na lista de material escolar. Segundo o autor do projeto, Chico Lopes, do PCdoB cearense, o objetivo é evitar abusos na relação de compras solicitadas pelas escolas aos pais.
O deputado alertou que itens como papel higiênico, álcool, flanela e outros produtos de limpeza e escritório não podem constar das listas. Chico Lopes pediu aos pais que fiquem atentos para seus direitos a partir da sanção da lei.
Três escolas em Quilombos, no município de Camamu, na Bahia, estão com obras inacabadas.
Segundo Roberto Brito, do PP, a administração anterior não aceita assinar o aditivo do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a conclusão das instalações.
O deputado fez um apelo ao FNDE para que libere o restante dos recursos. O valor chega a R$ 290 mil e vai servir para a retomada das obras que, segundo Roberto Brito, são essenciais para a educação dos quilombolas que vivem na região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma ótima noite a você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.
Em 5 segundos.